MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes. Esta semana é marcada pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o 18 de maio. A data ganha ainda mais relevância neste ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos. Para tratar deste tema, inclusive dentro do atual contexto da pandemia de coronavírus, o MP no Rádio recebe a promotora de justiça Luciana Lineiro, que atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança, do Adolescente e da Educação do Ministério Público do Estado do Paraná. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda. Eu começo a nossa conversa falando sobre números. Os números refletem a realidade? A gente tem, por exemplo, aqui um balanço do Disque 100, que é o canal administrado pelo governo federal e que recebe denúncias de abuso e de exploração sexual contra crianças e adolescentes. E esse canal registrou em 2018 152.178 tipos de violações contra crianças. E desse total, 23% correspondiam à violência sexual. Esses números, eles refletem a realidade? Como a senhora avalia isso?
Na verdade, a gente tem uma preocupação muito grande. Eu agradeço a oportunidade, caros ouvintes, porque esse é um tema muito difícil de ser tratado. É um tema que, na maioria das vezes, a comunidade se ressente em relação a ele. Eu acho que é uma das piores formas de violência e, justamente por isso, se tem um tabu muito grande em relação a essa discussão. Esses números certamente não refletem a realidade. Se nós pegarmos a Curitiba, que tem uma vara especializada em crimes contra criança e adolescente, o número de crimes praticados que são relativos à violência sexual contra crianças e adolescentes extrapola 80%. Então, o que chega lá para a investigação da polícia e para a avaliação do judiciário é um número muito maior, né, em relação às demais violências. Então, a gente vê que há uma condição de subnotificação muito grande. Isso falando em relação ao abuso sexual. Quando a gente trata da exploração sexual, é muito mais complexo ainda. A questão da investigação, do combate à exploração sexual é muito mais complexo e essa realidade chega num percentual ainda menor para os canais e para as autoridades tomarem as providências para o combate efetivo a esse tipo de criminalidade tão vil, né? tão ofensiva em relação à condição da criança e do adolescente.
Doutora, então essa subnotificação que já ocorre em tempos normais, com a pandemia, onde as pessoas estão mais em casa, as crianças estão privadas do convívio social, não estão indo para a escola, não estão vendo amiguinhos, quer dizer, a própria família está mais restrita, isso... Tem uma preocupação com relação a isso? Pode, então, estar ocorrendo menos notificação ainda do que comumente ocorre?
Com certeza. Nós temos uma preocupação muito grande, até porque nós já vimos que de uma média de 10 denúncias diárias que chegavam no Nucria, hoje isso passou para 2 denúncias diárias. O nosso principal canal de atendimento dessas vítimas eram as escolas, né? Era o maior número de notificações vinham através das redes escolares, onde essas crianças se sentiam acolhidas e protegidas e com condições de pedir esse socorro. E hoje, sabendo que as crianças não estão frequentando as escolas, muito embora estejam, né, nessa modalidade de ensino à distância, elas não têm esse contato direto, isso nos preocupa imensamente. Até porque o número de violências praticadas dentro de casa é muito grande.
Isso que eu queria abordar. As crianças, então, estão vítimas dentro das suas próprias casas nesse momento. Não todas, mas muitas podem
estar. Com certeza, com certeza. A gente imagina que muitas dessas crianças podem estar dentro das suas casas sofrendo essas violências e sem nenhum em nenhuma condição, nenhum canal de comunicação e de pedido de socorro. Então, isso nos preocupa muito, né? A gente tem algumas iniciativas aí para que isso seja diminuído. Temos uma lei estadual que trata da comunicação de suspeita de violência dentro de condomínios, atribuindo essa obrigação ao síndico, mas o nosso estatuto, que é lá de 1990, já fala que qualquer suspeita de violação de direitos a crianças e adolescentes devem ser comunicados às autoridades, né, através dos canais de comunicação, para que isso possa ser atendido.
Né? Então, não precisa ter certeza do que está acontecendo, né? Se um vizinho, se um parente próximo, ou enfim, alguém que tenha uma suspeita de algo errado com aquela criança, já pode acionar o sistema?
Exatamente. Até porque esse tipo de violência sexual, ele é muito mais difícil, né, de você verificar, porque é cometido sempre às escondidas, né? Mas pode estar acontecendo outros tipos de violência. Então, o que a lei fala é que deve se comunicar a suspeita. E o atendimento inicial vai ser feito por uma equipe técnica capacitada. Não é a polícia que vai lá na casa, a não ser que a gente esteja numa situação de flagrante, né? Mas se não, é uma equipe técnica especializada que vai fazer um contato com a família, uma equipe da assistência, né? Que tem uma habilidade, uma capacidade, vai fazer esse atendimento para a criança, para a família, ver o que está acontecendo. E nessa perspectiva de proteção, se eventualmente se verificar aí a condição do crime e da violência sexual mesmo, essa equipe se encarrega de fazer os encaminhamentos para a polícia. Então, quem tem essa suspeita, quem escuta às vezes algum barulho, algum pedido de socorro, choro insistente, alguma situação que levante a dúvida, não precisa ficar com medo de fazer essa denúncia. O cuidado no atendimento, ele sempre é muito grande, porque a gente sabe que um atendimento inadequado pode causar aí um trauma maior ainda.
Doutora Luciana, como as pessoas que suspeitam que esteja ocorrendo algum abuso, alguma violência contra a criança, podem fazer suas denúncias? Na verdade, não seria nem só uma denúncia, né? Elas vão noticiar esse fato.
Isso, elas vão comunicar, né, através dos canais oficiais que a gente tem. A gente tem no Paraná 181, que é um canal onde as pessoas podem fazer aí a comunicação das suas suspeitas. Pode ser feito via telefone, pode ser feito via site. Também sempre tem o canal do Disque 100, que é esse canal nacional. Isso é um atendimento telefônico que é feito, o registro é encaminhado depois aqui para a localidade onde aconteceu o fato.
E em casos de emergência? Por exemplo, está acontecendo alguma
coisa?
Um
crime, você está sabendo o que está acontecendo, digamos, você está escutando um espancamento, escutando, aí é a Polícia Militar, 190. Porque as situações dessa emergência grande devem ser atendidas pela Polícia Militar. Então, está acontecendo uma situação ali, uma emergência, uma situação complexa, aí é 190. Mas se quiser fazer essa denúncia da sua suspeita, comunicar o fato para que vá uma equipe técnica, para que atenda aquela situação, para que veja o que está acontecendo com aquela família, aí o 181 é o melhor canal. Eu reitero que as pessoas devem notificar. A lei fala que deve ser notificada toda suspeita de violência, né? Justamente para que quem tem a condição e a capacidade técnica possa fazer esse atendimento. E a visão do estatuto é aquela violação de direito, não só a violência física concebida, mas a violação de direito, o fato, às vezes, da criança não estar tendo acesso a um atendimento adequado pela assistência, pela saúde, pela educação, agora é mais complicado nesse período, mas também uma negligência familiar que a vizinhança possa estar presenciando, pode ser comunicada através desses canais de comunicação. A primeira percepção que quem trabalha na esfera tem é justamente de auxílio e promoção familiar. A gente só vai trabalhar a questão da responsabilização quando a violência for muito séria, muito grave, né, implicar num crime mais sério, mais grave, e aí com a possibilidade de afastamento do agressor ou eventualmente até de afastamento e acolhimento dessa criança. Mas as primeiras diretrizes que se tem é de proteção da família e da criança. Então a pessoa não precisa ficar preocupada,
se sentindo porque, culpada,
isso,
né?
Porque não tem certeza, né? Acha que a família vai ser penalizada, que vai acontecer alguma coisa muito de ruim com essa família. Não, a ideia não é essa. A ideia é justamente, a lei determina a promoção dessa família, o atendimento dessa família como um todo e a promoção familiar. É só eventualmente num caso mais sério, mais grave, onde efetivamente se tenha um crime, é que as providências de ordem criminal vão ser adotadas. Então, a gente pede para que as pessoas fiquem mais atentas nesse período, porque as crianças estão sem o convívio comunitário, estão sem o convívio da sua família extensa, de avós, tios, parentes, né? A própria vivência na comunidade, ali com a vizinhança, a vivência escolar, e que essas pessoas tenham mais atenção para ver se a gente não tem realmente essa situação de sofrimento dentro de casa, para que a gente possa fazer o atendimento adequado.
E muitas mães também que sempre trabalham, né? Antes deixavam o filho numa creche, ou deixavam o filho na escolinha, né? As crianças menores, que cuidar, e às vezes precisa deixar com um vizinho, ou com uma pessoa que não é tão íntima, né? Por necessidade, porque precisa trabalhar, muita gente ainda precisa, né, ir para o serviço. Como que essas mães também podem estar atentas a sinais? Eu queria que a senhora desse mais uma reforçada, como que os vizinhos podem levantar uma suspeita, estarem atentos a que tipos de sinais, e também essas mães que porventura estão deixando os filhos, pegando à noite.
Exatamente, a gente sempre fala que qualquer mudança do comportamento da criança, do comportamento padrão da criança, ele desperta um olhar mais cuidadoso. Aquela criança que é muito extrovertida, de repente, fica muito calada. Aquela criança que, ao contrário, é muito calada, de repente, fica agressiva, fica agitada. Então, qualquer situação que fuja da normalidade deve despertar esse tipo de olhar mais cuidadoso. Né? Nem sempre as agressões deixam marcas visíveis, marcas físicas. E, normalmente, as marcas emocionais são as piores, né? São as de mais difícil verificação e são as de mais difícil tratamento. Então, qualquer mudança significativa no comportamento da criança deve chamar atenção. Mas para a vizinhança, principalmente aquela questão do choro insistente, do pedido de ajuda, de socorro. Às vezes pode ser uma brincadeira, às vezes pode ser uma coisa que não é séria.
Mas se é recorrente.
E como a lei trabalha nessa perspectiva de ajuda, de proteção, mesmo aquelas situações que não se verifiquem, não vai haver uma responsabilização por quem fez essa solicitação de atendimento. Né? A gente não trabalha com esse termo denúncia, a gente trabalha com esse tempo de comunicação de uma suspeita de violência. Então a pessoa pode ficar tranquila porque ela vai estar contribuindo para que essa família seja ajudada se ela precisa de ajuda.
Inclusive, essa comunicação pode ser anônima, né?
Com certeza. Os canais permitem a comunicação anônima, mas a gente só pede para as pessoas terem um cuidado em passar informações precisas de identificação e de local.
Então, endereço
mais completo.
Se possível, o nome das
pessoas.
Isso,
nome, se souber o nome completo, melhor. Mas algumas situações, algumas características, algumas informações, algumas circunstâncias que possam garantir a identificação efetiva dessa família e dessa criança. Né, para que as pessoas que vão fazer esse atendimento tenham condição de chegar até essa família, até essa criança.
Doutora Luciana, muito obrigada pela sua participação. Eu gostaria apenas de reforçar aqui, então, os canais por onde as pessoas podem comunicar alguma situação de violência contra criança e adolescente. É o telefone 181, é uma ligação gratuita. Você também pode fazer pelo formulário na internet, se preferir. Em casos de emergência, é o 190, o telefone da Polícia Militar. E tem também o Disque 100 do Governo Federal. Muito obrigada pela sua companhia. Espero que você ajude a proteger as nossas crianças que hoje estão dentro das suas casas. E até uma próxima.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com apoio da FEMPAR.